E nós já estamos na linha com o secretário de Saúde de Campinas, Carmano de Souza. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Estúdio CBN.
Boa tarde, Leandro. Muito obrigado pelo convite.
Bom, secretário, nós já falamos ontem, falamos outros dias também, né? Um assunto, claro, recorrente, a pandemia ainda está aí. Tenho acompanhado também com frequência as coletivas, né, que o senhor concede ao lado do prefeito Jonas Donizete, com frequência. A gente sabe que a pandemia ainda está aí, os números, né, deram uma arrefecida nos últimos meses, mas, né, muito se fala em aumento, né, de internações, principalmente na rede particular. Isso também é percebido na rede pública? Como é que está isso de modo geral? Como a prefeitura de Campinas, a pasta do senhor, tem encarado esses números nas últimas semanas?
Leandro, é claro que nós estamos todos apreensivos, né, com a questão da pandemia. Eu acho que nunca a pandemia foi tão grave, tão acentuada no mundo inteiro. Dia após dia a gente assiste aí os números que vêm de fora do Brasil, principalmente, mostrando um reaquecimento enorme no hemisfério norte, principalmente Estados Unidos, que vive a sua terceira onda, né, e a Europa e países muito desenvolvidos, mesmo o Canadá, países onde isso não aconteceu. Então, a questão da pandemia é uma preocupação. Agora, hoje de manhã nós fizemos a reunião do nosso comitê e avaliamos todos os nossos números aqui. Por hora, Leandro, eu acho que nós temos que tranquilizar a população no sentido de que não houve uma piora, não houve, se a gente olhar os números friamente, houve uma pequena variação aí na Grande São Paulo em relação ao número de internações. Eu estou falando no global, não estou falando de hospitais isoladamente, um hospital ou outro, quer dizer. E na região, na nossa região de Campinas, e particularmente na nossa cidade, o número de internações continuou caindo. Então, a variação mensal até o dia de hoje, até hoje de manhã, foi de 22% a menos de internação. Nós temos que ficar atento. Isso todos os dias a gente avalia, todos os dias a gente emite um boletim epidemiológico que vocês têm acesso, não é?
Sim.
Mas a gente não tem ainda uma reversão disso na nossa cidade. A gente tem hoje um coeficiente de letalidade muito baixo, abaixo da média do estado de São Paulo e muito abaixo do município de São Paulo. Leandro, o que é que mudou? O que é que aconteceu nesses dias que a gente tem que alertar? Aumentou o número de quadros gripais leves nas nossas portas. Isso aumentou, eu conversei agora há pouco com o superintendente do HC, nas UBSs isso aumentou e também nas portas dos nossos prontos-socorros e de nossos pronto-atendimentos. Então, mas isto não se reflete em síndromes respiratórias aguda grave e também não diz respeito a síndrome respiratória aguda grave por Covid. Foi um aumento relacionado a quadros gripais. Então, para você ter uma ideia, da semana passada, que era a semana 45, epidemiológica, para esta semana, nos centros de saúde, esse número passou de 1.720 para 2.220, quer dizer, 500 casos a mais na rede inteira, são 67 centros de saúde, onde houve esse aumento. E houve um aumento também nos pronto-atendimentos e pronto-socorros, também em torno de 2.000. Então, esse número foi o que aumentou e a gente, claro, fica atento. Agora, o percentual de positividade para Covid nesses casos ainda é baixo. Nós estamos com um percentual de positividade em torno de 5 a 10%. Uhum. Nós não temos o número ainda da semana 46, que é essa que nós estamos vivendo, mas na semana 45, que é a semana passada, esse número é um pouquinho inferior a 5%.
Uhum.
Então, o monitoramento disso é feito todos os dias, a gente tem esse controle de tudo, mas eu aprendi que essa epidemia e particularmente o comportamento do coronavírus, ele é muito traiçoeiro e a gente tem que ficar muito atento. Então, esses sinais que vêm de São Paulo, da Grande São Paulo, de discreto aumento de alguns hospitais, a gente não pode negligenciar, a gente não pode chegar e falar, ó, isso não é nada, Vamos continuar observando. O que também não pode é que isto seja valorizado além do razoável. Eu hoje conversei com muita gente do Departamento de Vigilância, das universidades, etc., e existe até um certo desconforto, assim, de como as notícias chegam e como elas não são tratadas, assim, de maneira técnica. E o Observatório Brasileiro do Covid, que envolve todas as universidades, não traz essa reversão de maneira conclusiva, entendeu, Leandro? Então, eu acho que, nesse momento, temos que deixar a nossa população tranquila, segura de que nós estamos acompanhando, pedir para que a população continue colaborando. A pandemia não acabou, não vai acabar rápido. Nós temos que continuar mantendo os hábitos de higiene, uso de máscara e etc. Nós não vamos poder abrir mão disso. Eu já disse em outras ocasiões que nós estamos num momento da nossa epidemia onde o comportamento da população talvez seja mais importante do que o trabalho que eu faço dentro da saúde, porque é isso que vai determinar como será o nosso futuro. E me preocupa realmente uma liberalidade muito alta, a questão da eleição com muita gente na rua, enfim, a gente precisa ficar atento, porque o vírus ele não gosta de frio ou de calor, ele gosta de gente. Se você aglomerar, vai passar, você tem episódios de festas, etc. Tem uma descrição de um casamento nos Estados Unidos onde 24 pessoas morreram, 24 convidados do casamento morreram
pós-aglomeração,
com Covid no período posterior ao casamento. Quer dizer, as pessoas precisam acreditar que não podem aglomerar, que tem que tomar os seus cuidados, sob pena da gente viver assim sobressaltado e tendo que ajustar o nosso sistema.
Secretário, agora há pouco o secretário de Saúde de São Paulo, né, da capital, ele disse que descarta um lockdown na cidade, né? Essa é a opinião do senhor também, né? Pelo que o senhor tem dito, Campinas tem observado esse caso na Grande São Paulo, né, esses casos, esses ligeiros aumentos, mas não é o caso ainda de criar alarde, né? Então, essa volta a medidas mais drásticas, mais duras, como nós vimos, né, naqueles meses, né, de março, abril, maio e até um pouco adiante, isso não deve se repetir por enquanto. Isso daí, claro, não está descartado, mas no momento não é momento de se pensar nisso, né?
Absolutamente correto. Não há nenhuma razão para que a gente pense em medidas drásticas, principalmente o lockdown. O lockdown seria paralisar todas as atividades e isso não existe razão epidemiológica para isso. O que eu acho, Leandro, o grande desafio para mim, para você, para todos os que nos ouvem e todas as pessoas é que nós temos que estabelecer uma forma de conviver com essa questão do vírus. Enquanto não tivermos uma solução definitiva, e isso demora, ainda que haja um otimismo nesse momento com as vacinas, e eu também acho que a gente está avançando nesse campo, isso não é rápido, isso leva meses, anos, até que a gente tenha uma estabilização. Até lá, se queremos ter uma vida muito próxima do normal, nós temos que criar um mecanismo de convivência. Essas medidas muito drásticas, elas são medidas que são feitas num cenário epidemiológico também dramático, também drástico, que não é o caso. O nosso caso, nós continuamos tendo casos, infelizmente, temos uma média aí de um óbito, entre um e dois. Essa última semana, nós tivemos todos os dias um óbito e tivemos um dia com dois óbitos. Mas a gente vê que não conseguimos zerar, né? Não conseguimos resolver o problema de maneira definitiva. Então nós precisamos manter uma forma de vida que seja uma forma de vida de convivência, né? Por ora, simplesmente não há nenhuma razão sanitária, nenhuma razão epidemiológica para se pensar no novo lockdown. O que nós temos agora é que dizer para a população o seguinte: se continuem se cuidando, se cuidem cada vez mais, jovens, se cuidem. Os jovens têm sido as grandes vítimas da doença, da contaminação e da transmissão nesse momento. A gente tem quadros aqui mostrando que a grande maioria dos contaminados são pessoas muito jovens. Uhum. Né? Eu amanhã, o prefeito vai fazer uma live de manhã, eu vou mostrar alguns gráficos aí para deixar a população inteirada disso que eu estou falando. Mas uhum. eu concordo com o secretário de São Paulo, não há necessidade, não... essas notícias falsas de que passada a eleição vem um lockdown, fecha tudo tal, não existe nenhum sentido nisso. Isso uhum. é má fé e não vai acontecer. Uhum. Nós temos nos pautado aqui desde o primeiro momento pela verdade, a informação é a melhor que a gente pode coletar, pode ser que tenha uma falhazinha ou outra, os sistemas andaram instáveis nessas últimas semanas, o que prejudica a qualidade da informação, mas a gente vai continuar informando e dizendo, talvez uma das mais difíceis, você é um comunicador, talvez uma das coisas mais difíceis para nós é a comunicação de risco. Sim. Nós temos que continuar fazendo com que a população entenda os riscos que ela corre, não é? Uhum. E nem é tão fácil assim, porque a população também está cansada. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, países onde se aceitava muito bem o fechamento do comércio, o fechamento da sociedade, hoje reagindo, as pessoas reagindo de maneira violenta até, uhum. por exemplo, na Suécia, na Alemanha, a gente tem visto coisas desse tipo. Então, uhum. eu acho que para que nós façamos o enfrentamento dessa epidemia que não acabou, nós temos que estabelecer uma forma de convivência, e essa forma de convivência todos sabem, é o distanciamento, é o uso da máscara, são os cuidados de higiene que temos que manter, lavar as mãos, o uso do álcool em gel, enfim, são medidas simples que não custam nada, que dependem muito mais de atitude individual e coletiva, e que com isso a gente impede o nível de transmissão. Aliás, eu queria também deixar colocado que esse observatório não coloca uma taxa de transmissão alta aqui na nossa região e no nosso estado. A taxa de transmissão continua em torno de 1, um pouco abaixo de 1. Isso é diferente do país como um todo, você pode ter uma outra região diferente, mas mostra que o cenário não mudou tanto assim e nós temos que cuidar para que isso se mantenha, ou, certo. Se possível, que melhore. Uhum. Se houver uma piora, se houver uma reversão, a gente vai estar atento. Nós estamos elaborando um plano de contingência, é o terceiro que o município faz. Nós pretendemos, em dezembro, entregar esse plano de contingência ao futuro prefeito e, se já estiver escolhido, ao futuro secretário, no sentido de que a gente faça uma transição do enfrentamento dessa epidemia absolutamente serena e absolutamente técnica, uhum. controlada de maneira muito técnica para que não haja nenhum prejuízo para a cidade ou para a região de Campinas.
Seria uma pergunta que eu faria para o senhor então já respondendo, né, que já está sendo preparado esse plano, né, para fazer parte também dessa transição aí entre os gestores. Bom, vamos lá. O senhor citou aqui a questão da comunicação, né, nesse tempo de pandemia, isso aqui renderia assunto, e realmente, né, o jornalismo como parte disso também encarou desafios nesse momento de pandemia, né? Eu tenho aqui uma informação a respeito do que se fala sobre a segunda onda, né? A gente tem isso na Europa, mas aqui no Brasil, né, recentemente houve um encontro entre especialistas e membros, né, da comunidade acadêmica. Aí eu queria também a opinião do senhor, né? Para o médico Ricardo Schenkenberg, pesquisador da Universidade de Oxford, que trabalha nessa análise de dados e construção de modelos para entender a epidemia, a distinção entre primeira e segunda onda é um preciosismo acadêmico, sem relevância prática para a população que está novamente exposta ao vírus. Né? Ele quer dizer que definir se é uma segunda onda ou não teria, então, digamos assim, uma utilidade, né? Que o melhor era mesmo proteger a população. Como o senhor entende isso, ainda mais levando em conta essa espécie de platô alto vivido aqui no Brasil?
Eu estou de acordo com ele. Eu acho que, tecnicamente, nós não temos uma segunda onda. O que nós podemos chamar do que possa estar acontecendo em algum local aqui é uma intensificação ainda da primeira onda, porque a primeira onda não acabou. Então, se houver um repique agora, um aumento, nós estamos falando aí de uma intensificação da primeira onda. Então, eu acho que não há não há a segunda onda. Eu concordo que existem alguns preciosismos de caráter técnico que criam alguma confusão na cabeça das pessoas, que podem imaginar que se houver uma segunda onda, nós teremos um quadro absolutamente igual ao que tivemos. Eu não acredito nisso, Leandro. Eu acredito que, ainda que tenhamos uma intensificação, um aumento no número de casos, nós não teremos a mesma situação que vivemos a partir do final de maio, junho e principalmente em julho. Eu acho que aquele momento de que foi uma avalanche, um tsunami sobre nós, sobre a cidade, eu acho que a gente não viverá isso nessa intensidade. Uhum. Então, para mim, tecnicamente, isso é mais uma intensificação da primeira onda do que propriamente uma segunda onda.
Entendido. Secretário, para a gente finalizar o nosso papo, agora uma questão fora, né, da pandemia, acaba envolvendo a pandemia também, porque a gente ainda está vivendo nela, mas nós recebemos uma informação, né, de que os servidores fecharam a unidade do Centro de Saúde Costa e Silva por falta de condições de estrutura. O que a pasta está fazendo sobre essa situação? Como tem acompanhado?
Olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo. O Costa e Silva foi uma unidade que foi completamente reformada e parece que ontem houve uma entrada de água dentro da unidade. Uhum. Tinha uma fonte de energia que está sendo resolvido junto à CPFL, que era uma fonte de energia provisória, que não causa nenhum risco à unidade, nada, é que muda a fase, era bifásica, vai para trifásica, e isso é de responsabilidade da CPFL, e nós estamos acertando para finalizar. De resto, é uma unidade completamente nova, reformada, com tudo que tem de certo dentro da unidade, mas eu vou me informar, eu não tenho informação de que ela foi fechada, eu tenho informação de que ela teve um problema com a chuva de ontem à noite.
Perfeito, então. Tá certo, secretário de Saúde de Campinas, secretário municipal de Saúde, Carmino de Souza. Muito obrigado aqui pela entrevista, por esse papo, por esses esclarecimentos. E boa tarde para o senhor.
Leandro, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.